Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 642, emissões quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Estamos também em rumo.pt. Visite-nos no nosso site, programas disponíveis para escuta e também para download. Hoje vamos concluir a grande conversa que iniciamos na passada semana com o Luís Serpa. António, continua a boa conversa e muita haveria para conversar.
Uma grande conversa, muito haveria e haverá no futuro. Espera-se que Luís Serpa continue a editar e a fazer-nos chegar estas preciosidades, estas perfeições ao domínio dos apreciadores da literatura e da boa leitura. Aguardamos realmente por o segundo, a continuação, porque este, Avenida da Liberdade, número 1, a edição da Book Builders, cobre os anos 2003-2007. Literatura, política, arte, música, jazz, gastronomia, bebida, um português das sete partidas, um português que corre e correu o mundo, um homem independente, um apaixonado pelo mar, pela liberdade de pensar, a coisa que há em síntese, terminando, leiam-no para perceber como é que foi possível Luís Serpa chegar só agora ao domínio do livro, ao domínio do público leitor, ao grande público e às livrarias. Boa noite, bom dia e boa tarde de Braga para o mundo. Continuamos sempre respeitando a distância física e, acima de tudo, uma atitude cívica responsável, acompanhadas sempre com melhores leituras.
Luís Serpa nasceu em Lisboa em setembro de 1957. Começou a praticar vela aos 11 anos em Quelimane, em Moçambique. E a sua vida está intimamente ligada ao mar. Em 1976, termina o curso geral de pilotagem da Escola Náutica. Depois de uma curta passagem pela Marinha Mercante, estabelece-se na Suíça, país a partir do qual trabalhou na náutica de recreio e na área de turismo, atividade que continua a desenvolver. É autor do blog Dom Vivo, plataforma digital que acaba por dar corpo à sua estreia em livro com Avenida da Liberdade, número 1, uma edição da Bookbuilders.
Vamos também aqui a alguns companheiros de on the road, ou de pelo menos on the road literários, aquilo que são as tais afinidades. Começa logo com Paul Celan, referiu Cioran, o pensador romeno que viveu em França, um cínico, um homem que não acreditava muito na bondade humana. A vida humana era uma espécie de caminho para um acantonamento, ou pelo menos para um fechamento em que não existiria algum sentido. Restava-nos, talvez, uma moral ética forte para viver com dignamente a vida que nos foi dada em sorte viver. Mas depois aparece aqui Jorge Luís Borges, aparece também T.S. Eliot, aparece L'Autre Raymond, os cantos de Maldoror, que estão por aqui também de uma forma recorrente. O bestiário que criou aqui, o seu bestiário literário, que faz lembrar um pouco outro grande escritor argentino, Julio Cortázar. Estas afinidades eletivas que vai dizendo depois, alguns monumentos literários portugueses que assim não lhe são de todo, vamos lá, gostosos naquele sentido em que um laudatório e um fogatório à volta dele, nomeadamente. Um dos exemplos é Torga, mas depois Fernando Pessoa, mas também olha para este país em que também diz a dado passo de uma forma que Portugal é tão pequeno que nem megalómanos de jeito é capaz de produzir. Portanto, os sonhadores que às vezes são os tais megalómanos tirando ovos dos reis, mas estas coisas acabam e a Dona Branca que acaba da forma que acabaram e outros émulos que nem vale a pena citar. De qualquer das formas, muita da sua literatura foi Le Clézio, Jean-Marie Gustave Le Clézio, O escritor da Estrela Errante e da Febre, que cita aqui, um romance, está a ver, da Europa-América, traduzido também em Portugal há muitos anos, é um dos seus parceiros também destas viagens que foi fazendo, o Lucrezio, A Gota de Ouro, por exemplo, e outros livros, assim do género.
Sim, em casa do meu pai... Bem, deixa-me começar pelo Lucrezio, porque o Lucrezio tem as melhores descrições de viagens e de barcos e de mar que eu vi. Ele tem, o primeiro livro que eu li do Lucrezio foi O Deserto e Le Désert. E eu não sabia, não fazia mais pequena ideia de quem era o Lucrezio. Quer dizer, eu tinha uma. Aliás, mantive essa característica agora um bocadinho menos, mas quer dizer, eu lia a eito, não é? Os livros estavam nas prateleiras, eu ia pegando e ia lendo, e eu não fazia mais pequena ideia nem do contexto, nem da história do homem, nem se ele era francês ou chinês ou qualquer coisa. Aquilo ia pegando e ia lendo, eu era completamente omnívoro. E quando eu li o Lucrezio a primeira vez, bastante novo, ficou para mim, ficou sempre associado a um escritor do deserto e das viagens e das frases muito longas, mas muito bonitas. E pronto, e só peguei no Lucrezio depois, uma vez, completamente por acaso, já não sei porquê, muito mais tarde. E o Lucrezio tem das frases mais bonitas sobre as viagens do mar, sobre o mar. Ele tem uma frase que é absolutamente impressionante. Eu vou tentar traduzir para português, que nunca há mar suficiente para as faces agudas dos barcos. Il n'y a jamais assez de mer pour les visages aigus des bateaux. Isto é da coisa mais bonita que há, não é? Isto é uma síntese de tudo que um marinheiro gosta. E, portanto, o Lucrezio agarrou-me completamente e li, depois li uma série de livros, para tudo o que ele tem a ver com o mar e com as viagens e com a... E depois, e não só, depois tem há umas, eu penso que está citado ainda neste livro um livro em que ele descreve a chegada, em que ele diz cheguei, ele escreve à sua namorada, não me lembro o livro, mas em que ele escreve à namorada a dizer cheguei, não sei quantas, no nome da rapariga, cheguei, encontrei, já acabou-se a fuga, acabou-se, estou, já não é preciso fugir disto, já não é preciso aquilo, que é outra coisa da viagem, que é a chegada, não é? Uma parte da viagem que é fundamental, a chegada, cheguei, já não é preciso, isto acabou. Portanto, em relação à coisa, eu lamento muito na minha parte, digamos, na parte da leitura, eu conheço muito mal a literatura portuguesa e tenho imensa pena disso. E ainda vou a tempo de o recuperar e está na, digamos que está na lista de recuperação da literatura portuguesa. Porque lá, sabe, o António sabe disso, em Portugal havia os anglófilos e os francófilos, não é? Nós éramos.
Claro.
E a minha família era muito mais anglófila. Portanto, eu, os livros da minha, quer dizer, os grandes livros da minha adolescência, aqueles que eu lia e relia, e porque era o Hemingway, era o Steinbeck, era o Somerset Maugham, era o John dos Passos, quer dizer, a minha formação literária inicial foi toda feita pela literatura americana e alguma inglesa, mas era sobretudo americana. E quando eu começava a pegar nos escritores portugueses e franceses, nos escritores mais europeus, aquilo parecia-me tudo uma maçada muito grande, não é? Porque eu estava habituado à ação, aos diálogos rápidos, eu lembro-me da primeira vez que li o Manhattan Transfer, tive quase para fazer as malas para ir para Manhattan, não é? Que aquilo foi assim, do género da coisa. E portanto tenho imensa pena de não, entretanto, depois acontece que fui viver para a Suíça. Eu já falava aquele francês, aquele nosso francês da escola, mas comecei a falar francês relativamente bem, e comecei a pegar muito na literatura francesa e francófona e traduzida em francês, e a literatura portuguesa ficou sempre um bocadinho para trás, e eu tenho pena, tenho imensa pena disso. O Miguel Torga nunca gostei, tenho pena, não quero chocar ninguém, mas realmente não gosto, não tenho paciência, mas gostaria muito mais de ler, gostaria de ter mais conhecimento da literatura portuguesa e estou a preparar-me para isso, absolutamente.
Ainda nestas questões da literatura, para além daquilo que já falámos, cita aqui alguns poetas portugueses, Manuel Guzmão, Pedro Taman, Rui Belo, mas aquilo que eu quero dizer é muito daqueles textos que aqui estão, grande parte dos textos, literários mesmo, estamos a falar de literatura, vive assim de uma espécie de desafio, atração, repulsa, ou pelo menos amor-ódio, entre aquela coisa que é o mundo verdiano e o mundo de Dom Juan. Portanto, isto é um lado, se quisermos, uma dicotomia que tem a ver com o sagrado profano, ou mais profano e pecado, do que propriamente a questão do sagrado. O sagrado está aqui pouco presente, a não ser, já lá iremos também, este capítulo falar um pouco por aí dessa questão, mas o amor ou as relações amorosas, a poesia, aquilo que é o tal efeito, vamos lá, delicado e suavizante da expressão dos sentimentos interiores, ou pelo menos a organização cromática do mundo e dos afetos, passa muito por uma carnalidade, por uma sedução muito pouco frequente na literatura, na escrita em Portugal. Tem consciência disto quando tem um texto onde nos coloca em confronto realmente o jovem Werther versus o pérfido Dom Juan.
Exato, e é preciso ser os dois, não? Não, há realmente, bom, obviamente este livro é um grande retrato, este livro sou eu, não é? Quer dizer, não é uma obra, eu costumo dizer que isto é uma obra de ficção muito mal ficcionada, e obviamente há muitas das minhas preocupações e da minha sensualidade e do meu mas realmente é verdade que para mim eu não sou um Dom Juan no sentido em que não sou um sedutor, mas gosto dos prazeres da carne, pronto, como é que se vai dizer isto? Gosto do seu sensual,
do só corpo, que não sou capaz de reduzir. Gosta do corpo, e daquilo que ele, esse ser existencial físico é capaz de possibilitar, ou dá.
Exatamente, é isso. Eu gosto do corpo, eu tenho imensos textos, então agora para o fim, que fui envelhecendo um bocadinho e já tenho imensos textos sobre o corpo e sobre este diálogo que eu mantenho com o meu corpo. E realmente a sensualidade e a sexualidade são um dos aspectos do corpo. Eu agradeço ao meu corpo tudo aquilo que ele fez por mim, salvou-me a vida várias vezes, muitas vezes. Eu tive pelo menos 5 ou 6 vezes à beira da morte, mesmo, quer dizer, não é que eles já não iam morrendo, é mesmo que estive lá mesmo, quase, e foi graças ao meu corpo que saí. E outra das coisas que ele me deu foi essa possibilidade, realmente, que eu associo sempre a uma espiritualidade, quer dizer, o sexo por si, a sensualidade por si, sem uma espiritualidade ou sem uma outra dimensão, não me interessa muito. O que me interessa é esta confluência dos dois.
Faz lembrar um pouco aquela questão do Júlio Zé Vola, o sexo tântrico, ou pelo menos um dos livros. É um pouco por aí a dimensão nirvânica e a sexualidade, aquela libertação e o apogeu, ou a totalidade entre amado e amante.
Exatamente, é uma coisa na qual eu penso muitas vezes, porque eu sou um bocadinho cético em relação ao sexo tântrico, mas pois a verdade é que eu penso muitas vezes nisso naquilo que eles dizem, que o sexo tântrico não é só sexo, não é?
Pois, coisa. Claro, é muito.
E eu penso muitas vezes nisso, porque há sempre em mim sempre esta noção de E quer dizer, acontece, eu não sei se já, eu penso que já está neste livro, aquele encontro com aquela prostituta no Panamá.
Sim, está.
Quer dizer, aquilo foi um encontro, aquilo não houve sexo ali, porque pronto, eu não tinha dinheiro, mas aquela conversa que eu tive com aquela prostituta, para mim é um resumo muito bonito da minha abordagem, não é? Da minha abordagem à sensualidade. Porque houve ali realmente um encontro, depois não se concretizou por outras razões, mas a verdade é que a pessoa interessa-me, a pessoa, o corpo, a pessoa, interessa-me tudo, não é? E pronto, eu tento traduzir e fiz esse posto com o Werther e o Dom Juan, que são as duas faces da moeda, não é? Não.
Uma das questões, também algumas narrativas que aqui estão, algumas novelas curtas, mas são novelas que aqui estão, Um Dia, por exemplo, Ana, Bruno e Daniel, e depois outra adiante, que também aparece, são histórias um pouco eivadas, digo eu, passo aqui também esta minha maneira de dizer, Claire e também tudo aquilo que se segue a este relacionamento com Claire, um pouco o espírito de São Francisco, da Califórnia, um bocado à la Charles Bukowski. Até que ponto é que esta maneira não tão Henry Milleriana, ou Milleriana a Henry Miller, mas mais a mulheres ou correios do escritor norte-americano? Porque aqui mistura-se bebida, sexo, corpo, toda uma série de uma miscelânea hedonística ou erótica ou física, ou se quisermos, orgásmica, que depois remetem um pouco para Bukowski, nomeadamente.
Pois, já me disseram isso, eu confesso que não claro. Pensei nisso quando estava a escrever a maioria desses contos, dessas ficções, são ficções eróticas, realmente, mas que têm muito a ver também com o Bukowski, por causa do álcool. E mais uma vez, isto é um retrato, este livro é um retrato de mim, e eu bebo muito. Eu costumo dizer que não bebo demais, mas bebo muito. É claro que há alguns médicos discordam disto, pois, essa claro. Coisa do demais, temos que falar sobre isso, dizem eles.
Até as lágrimas serem whisky, gotas de...
Não, eu não, é muito raro alguém me ver embriagado, quer dizer, eu não me embebedo ao ponto de cair, ou pelo menos já não, mas bebo muito, quer dizer, todos os dias bebo, e portanto o álcool é uma coisa que está sempre presente na minha vida. E é verdade também que, quando nós éramos mais novos, o álcool tinha um grande... O álcool e a sexualidade andavam sempre juntos, não é? Quer dizer,
também uma forma de libertação e de afirmação, quase.
Exatamente, quer dizer, aquilo era eu acho que era também uma forma de expansão. Eu nunca fui assim muito de drogas e não era grande, não era, nunca fui, nunca, nunca me entusiasmaram muito, com uma exceção, fumava um bocado de marijuana, fumei um bocadinho demais, mas foi durante pouco tempo. E o álcool não, o álcool abria-me horizontes e tornava-me mais falador e punha-me a dançar, e depois acontece que eu tenho um gosto muito, enfim, tenho sorte, sou capaz de falar de whiskies e de rums e de não sei o quê. Aliás, esta rádio tem um nome que me atrai.
Era a parte final, era mesmo o último tema da nossa conversa.
Um apreciador sério de rum. E portanto, esta mistura do álcool e da coisa é mais no aspecto da expansão do corpo, quer dizer, da expansão das possibilidades do corpo, da exploração de tudo aquilo que o corpo nos possibilita, nos oferece, e é sobretudo nesse aspecto que me interessa, quer dizer, explorar o corpo até ao fim.
vamos ao lado da vidinha todos os dias, trágica, mortífera, dolorosa. Por aqui também passam experiências horríveis. No Burundi, nomeadamente, a guerra civil entre Tutsis e os Hutus. Mas há mais. Este livro também cita aqui outro livro famoso, muito conhecido. Houve leituras de várias maneiras e possíveis, ou possíveis leituras, e estou a falar de A Curva do Rio, de Naipaul, o Prémio Nobel e o escritor, que nesse livro é assim uma espécie de Coração nas Trevas, de, falámos há pouco de Conrad e o Capitão Kurtz, na selva do Congo, a propósito do rei Leopoldo da Bélgica, e a exploração, que também há aqui o Congo, também passa aqui o Congo, o Lumumbashi e até uma natural do Congo, conhecida por Tchombé. O que é esta violência, para aqueles que sabem, ou da história, Moisés Tchombé foi um líder secessionista do Congo, do Katanga, mas de qualquer das formas, o que é esta violência, o que é a curva do rio? Também houve leituras que a curva do rio remetia muito para o MPLA e a UNITA, a Guerra Civil em Angola. De qualquer das formas, o que é esta brutalidade, estas trevas, para além da beleza do lago Tanganyika, o Malawi, os hipopótamos, tudo aquilo, todo esse mundo que o Luís também nos dá a conhecer?
Vamos começar pelo V.S. Naipaul,
porque isto é mesmo o coração das trevas, esta parte
essa. Eu estive no Burundi durante o genocídio do Ruanda. O genocídio do Ruanda é indescritível, não é? É absolutamente indescritível. Como é que, se as pessoas fizerem as contas, morreram entre 800 mil, não se sabe bem quantas pessoas é que morreram, mas sabe-se que foi entre 800 mil e 1 milhão de milhão. Pessoas. Uhum. E essas pessoas morreram em 3 meses, portanto é uma questão de dividir 1 milhão por 90 ou 900 mil por 90, uhum, para se ver quantas pessoas é que morreram por dia. E essas pessoas morreram à catanada. Pois. Não foi a tiro, não foi em câmaras de gás, não foi foi à catanada, foi com catanas. Isto é inimaginável, quer dizer, quando a gente diz, vou mandar aqueles gajos para a câmara de gás, pronto, e depois ele carrega num botão, abre o gás, mas ele não está a ver as pessoas, não é? As pessoas estão todas lá dentro, fechadas. Quando se põe as pessoas à frente do portão de fuzilamento, não há contacto direto, a pessoa está lá no outro, está a espingarda, carrega-se no gatilho, não se toca na vítima. Na catanada, não. Matar alguém com uma katana, toca-se, está-se à frente, uhum, da vítima, está-se ao alcance da vítima, não é? Uhum. E, portanto, isto é uma violência extraordinária. Acontece que, portanto, esta minha passagem pelo humanitário, eu não estava todo preparado, eu fui para o humanitário porque fechei uma empresa que tinha nos Açores, que não estava a correr mal, e decidi acabar com o mar, deixar o mar, e fui-me inscrever nas agências todas da ONU que estavam em Genebra, e a primeira que me contratou foi o Acnur, que me ia mandar para Moçambique. E depois, entretanto, começou o genocídio do Ruanda e eles precisavam de gente e mandaram-me para o Burundi. Foi por aí, foi assim que eu fui lá ter. A África que eu conhecia, a África de Moçambique, aquilo não era propriamente a África. A África colonial, seja ela portuguesa, inglesa, francesa, não era a África, a África era outra coisa, era uma versão de licodoce da África, não é? Quando eu cheguei ao Burundi, aquilo é um horror completo, permanente. Quer dizer, você vai na rua e vê crianças com cicatrizes à volta da calote craniana, porque sobreviveram, mas que ficaram com a cicatriz toda, e você percebe como é que eles as matavam. E estamos a falar de crianças de 8 anos, 9 anos, com uma cicatriz da largura de um dedo, à volta da cabeça, toda à volta da cabeça, como se fosse assim uma espécie de uma coroa. Porque sobreviveu ou coisa. Uma vez fui buscar uma criança que teve 5 dias debaixo de uma pilha de cadáveres numa igreja, e os cadáveres eram os cadáveres da família dela, não é? Esta convivência com o horror é muito marcante, e claro que leva. Eu do Burundi fui para o Zaire, porque entretanto eu estava no Burundi, estava a trabalhar com o Acnur. Ao fim do ano chateei-me, vim-me embora, estava farto porque as coisas tinham acabado, quer dizer,
Sim,
já
sim.
não havia. E resolvi inscrever-me noutra agência humanitária para ver como é que era outra. A única escolha que eu queria era que fosse uma coisa grande, quer dizer, nunca tive muita paciência assim para ONGs e coisas pequenas e tal. E fui inscrever-me no CICR, que estava em Genebra, e, portanto, é claro, qualquer pessoa que tivesse vindo do Burundi era imediatamente aceite noutro lado qualquer, porque o Burundi
O
foi coisa.
limite, das coisas. Quem
Foi
aguenta,
o limite.
quer
O
dizer,
Burundi
quem
foi exatamente
aguenta,
o limite.
o Burundi, aguenta qualquer coisa, não é?
Aguenta qualquer
Ou
coisa,
quem
aguenta tudo.
sobrevive ao Burundi também sobrevive sem transtornos, também é homem ou mulher para enquadrado noutra região
Pois,
nessas
e não, pois,
organizações.
para isso, o sem transtornos não um bocadinho. Eu tive um trauma
Ah,
posto por um
claro,
stress,
claro.
tive um stress muito forte, do qual não me apercebi, não sabia, só soube anos depois. Mas tive realmente aquilo que eles chamam PTSD, Post-Trauma Stress Disorder. Só que, pronto, não foi diagnosticado e, portanto, não, mas a verdade é que eu tive. E depois havia outro problema também, quer dizer, que nos deu o Burundi, foi que é a parte puramente técnica, profissional, quer dizer, que quando eu cheguei ao Burundi, o Acnur estava a preparar-se para fechar a agência. Tinham contratado um representativo muito jovem, para os padrões do Acnur, um miúdo jovem, tinha 35 ou 36 anos, para dirigir o fecho da agência, que tinha sido a primeira agência do Acnur a abrir fora da Europa, não é? O Acnur foi criado para os refugiados da Segunda Guerra Mundial e, portanto, operava só na Europa. E a primeira agência que eles abriram foi no Burundi, já por causa dos problemas que havia, que sempre houve, os problemas cíclicos que sempre houve no Ruanda, e eles iam preparar-se, o Acnur estava a preparar-se para fechar essa agência, porque não era preciso, não era necessário. E, de repente, aparece-lhes o genocídio, cai-lhes o genocídio em cima, e não. Aquilo foi a primeira abordagem que eu tive do caos, a primeira noção do que é o caos concreto, é que era o caos, não havia nada. Eu nem sequer tinha um sítio para me sentar. Eu, quando cheguei ao Burundi, não tinha um sítio para me sentar. Não, eu tinha que andar, andava nas ruas à procura de caminhões, e depois, quando voltava para o escritório, tinha que trabalhar de pé, porque não havia mesas. Não tinha mesas, não tinha cadeiras, não tinha nada. E, portanto, isso deu-nos um traquejo. E depois há outra coisa, que é a dimensão, não é? Nós tivemos 360 mil refugiados. A primeira vaga de refugiados foram os Tutsis. Tivemos 360 mil. E está a ver, o António está a ver o que é organizar o apoio. Na altura, no princípio, nós ainda fazíamos apoio alimentar. Depois chegou o PAM a seguir e deixámos de fazer o alimentar. Fomos só para o non-food.
Isto tudo em Bujumbura, ou
Eu
arredores.
estava em Bujumbura, eu estive baseado em Bujumbura, que era a capital, e depois fui passar 2 ou 3 meses a Ngozi, que era o centro de distribuição dos campos. Quer dizer, os campos estavam distribuídos, os campos eram alimentados a partir de Ngozi,
Normal.
alimentados no sentido lato do termo,
Abastecidos, basicamente.
abastecidos, pois, a partir de Ngozi. Bujumbura era a capital, portanto, era onde chegava toda a ajuda, era onde estava o aeroporto, o porto, etc. As coisas chegavam a Bujumbura e depois eu despachava-as para
Pois.
Ngozi, e em Ngozi havia alguém que as despachava para os respectivos campos. Acontece que a certa altura houve um colega meu que adoeceu, e eu tive que ir para Ngozi, e pronto, e fiquei 2 meses ou 3 meses em Ngozi, que era o centro da ação, quer dizer, era onde estavam os campos todos, não é? A gente depois dali ia-se para os campos. E foi o meu primeiro contacto com isso. Portanto, isto deu-nos um traquejo absolutamente extraordinário, porque nós tivemos que trabalhar em condições impossíveis, tivemos que desenrascar-nos, peço desculpa pelo termo, mas tivemos que nos desenrascar das coisas mais estranhas e imagináveis. E, portanto, alguém que tivesse passado pelo Burundi era alguém que tinha um traquejo, uma experiência, uma capacidade de organizar as coisas extraordinária. E eu fui inscrever-me no CICR, fui logo aceito, fui enviado para o Zaire, ou então Zaire, agora é Congo, não é? Mas na altura era o Zaire, e enviaram-me logo para o extremo leste, para uma cidade chamada Kindu, que era o último posto das forças governamentais. O CICR está sempre dos dois lados das guerras, não é? Num lado e do outro,
Claro, claro.
e, portanto, eu estava no lado governamental, e mandaram-me para Kindu, que foi foi uma escala mais pequena, era uma coisa muito mais pequena e tinha uma vantagem para mim muito grande, é que não havia muitos mortos também, mas eu não estava em contacto direto, não os via passar, como no Burundi, que a gente via passar os mortos. E tive no Zaire. O V.S. Naipaul é a melhor descrição. O V.S. Naipaul é uma descrição do Mobutu, quer dizer, o livro, a personagem central do livro é o Mobutu.
Pois, the bend in the river, não é? The bend in the river.
Quer dizer, e não há, eu não percebo, não penso que haja outras leituras, é mesmo só para mim, quanto a mim, só
Pois, o Mobutu.
O Mobutu e a história do Zaire debaixo do Mobutu. O Mobutu era um gênio, não, e é uma coisa, aliás, que se percebe lendo o livro. O Mobutu era um gênio, o Mobutu era um tipo extraordinariamente inteligente, e que, pronto, que governou aquele país para o seu bem pessoal, para o seu bem dele e bem da sua família e dos seus amigos. Mas não se deve pensar que o Mobutu era burro ou que não era, era um tipo inteligentíssimo. Mas a verdade é que no, nesta esta mistura, por um lado do Burundi e por outro lado do Zaire, deu-me uma visão da humanidade que é uma visão extraordinariamente rica, porque é simultaneamente o que há de melhor no homem e o que há de pior, não é?
Pois,
Eu
pois.
vi as duas extremidades do homem num espaço de 2 anos e qualquer coisa, 3 anos, vi aquilo que há de melhor e de pior no homem, por um lado. O livro, esse V.S. Naipaul, é um livro que eu aconselho a toda a gente, até porque as descrições das paisagens, Kindu era na beira do rio Zaire, a curva do rio. A curva do rio é uma cidade chamada Kisangani, e eu estava um bocadinho mais a sul de Kisangani, numa cidade em Kindu, como disse, mas o rio é o mesmo e o aspecto é o mesmo, e pronto, e as descrições são basicamente iguais. E portanto, eu aconselho esse livro. E esta África, que não era a minha África, a minha África era a África, como eu disse há bocadinho, delicada e doce da colonização. Aquilo ali não tinha nada a ver, é uma coisa brutal, pá,
Pois.
brutal. Eu costumo dizer que a África não é para meninos, e tenho imensa sorte. Já não era um menino quando lá cheguei, e pronto, e sobrevivi, mas realmente é um contacto com a brutalidade, e a brutalidade aqui tem os dois polos, não é? A brutalidade do mau e a brutalidade do bom, pronto, que são muito difíceis, são difíceis, são fascinantes, mas difíceis.
Estamos andando a algumas afinidades que vão também ao longo deste livro, uma espécie de apaziguamento, consolo, paz interior, não é o descanso do guerreiro, mas uma espécie de viagem ao centro de si, ou ao eu interior. E estou falando de Hildegard von Bingen, Rachmaninoff, Bach, tocado ou não por Glenn Gould. O mundo do Luís também é um bocadinho este, mas também porque é que não é Sonny Rollins ou Stan Getz, e as mulheres bonitas do Hot Club? Ou há, também faz parte, mas é numa zona intermédia, daquilo que é realmente a perfeição, o belo absoluto, a arte na sua dimensão, mais forte, próxima da divindade.
António, deixa-me começar por dizer que por acaso o Sonny Rollins é um dos meus músicos favoritos e eu gosto imenso de jazz. Acontece que nesta altura, quando eu comecei o livro começou em 2003 e houve uma coisa muito curiosa, é que foi a primeira vez, foi o blog que me fez isto, foi a primeira vez que eu comecei a falar às pessoas do Burundi. Eu nunca, entre mil, eu saí do Burundi em finais de 94, creio eu. E saí do Zaire em 96, princípios de 96. Eu nunca, eu até ao blog, acredito nisto que é verdade pura e simples, eu não devo ter dito a mais de 3 pessoas que tinha estado no Burundi e que tinha estado no Zaire. Não, era como se eu tivesse estado lá. Não, pronto, não, e aliás, foi assim que depois, foi um dos sintomas do tal post-trauma stress disorder, PTSD. É uma coisa que se apagou, saiu da minha cabeça. E quando eu comecei a escrever sobre o Burundi, A música, não era o jazz que me vinha à cabeça, o que me vinha à cabeça era a Hildegard von Bingen, o Glenn Gould, porque o Glenn Gould era o que eu ouvia lá, eu só tinha uma cassete no carro e era a única cassete que eu ouvia, eram as suítes inglesas do Bach. Mas a Hildegard von Bingen em geral, aliás, em particular, e a música medieval em geral, são músicas que se adaptam extraordinariamente àquela brutalidade, porque eu todos os dias estava numa situação de pasmo. Pasmo não é pasmo de surpresa, é pasmo.
Estupefacto pelo horror, o belo horrível, como diz o outro.
Já falámos aqui, já utilizámos esta palavra várias vezes, mas eu vou reutilizá-la, que é um pasmo existencial, uma estupefacção existencial, quer dizer, todos os dias. Mas era todos, praticamente todos, aquilo foi o ano mais intenso da minha vida. Eu estava estupefacto todos os dias. E, portanto, quando eu comecei a escrever e a falar, a música que mais se adequava a esse estado de espírito era a Hildegard von Bingen. Mas eu devo dizer que isto foi uma descoberta que eu fiz a posteriori. Quer dizer, enquanto eu estava a escrever e enquanto eu estava a viver aquelas. Eu não pensei, epá, a música para isto é a Hildegard. Não foi assim que se passou, quer dizer. Acontece é que eu ouvia música medieval, ouvi pouquíssimo jazz durante esse período. Durante os primeiros anos do livro, os anos que são apanhados pelo livro, que é de 2004 a 2007, praticamente a música que eu ouvia era só ou medieval ou música barroca. Curiosamente, lá para o fim, comecei a ouvir um bocadinho de música renascentista. Mas a música que realmente acompanhou, digamos assim, esse período do livro foi sem dúvida nenhuma, a Hildegard e o Bach.
Faz lembrar um pouco o Em Órbita, na última fase,
É exatamente a última fase desse
a
programa
última fase
mágico.
do programa mágico do Jorge Dias e Tutti Quanti, e Pedro Castelo
Pois.
e outras figuras que estiveram por trás. E João David Nunes, a dar voz à Deutsche Grammophone e outros.
Era, exatamente.
Exatamente. Agora vamos ao lado mais prosaico da vida, estamos a chegar. A política em Portugal, Isaltino e o Tiririca, e outros artistas que por aí andam, o cinema de Peter Bogdanovich, e também
Exato.
aquelas coisas da vidinha de todos os dias. Eu gosto do Fellini, mas é no cinema, não é nos
É.
restauradores, não é nos restauradores, não é no Rossio, em lado algum. E depois, os bares, o Olayan, penso que é assim, um bar irlandês,
Sim.
os bares de Lisboa, mas aquilo que me interessa mais é serviço público e rum. O rum, qual é a marca, e o sentido de uma boa dose de rum, que também faz muito, vamos lá, uma companhia interessante também em alguns momentos deste seu livro. Mas também uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a postura do Luís, o elogio do cosmopolitismo de Guy Scarpetta e aquilo
Exato.
que é os dogmas da política, ou aquilo que em política depois nos vão manietando, nos vão martelando, e com esse espaço quase de autodefé ou autodefé público que é o Facebook.
Pois, exato. Bem, quando aquilo começou, felizmente ainda não havia Facebook. Há realmente uma. Eu tenho realmente uma relação muito estranha com a política portuguesa, porque às vezes eu penso, é pá, tirem-me o chip português, que é uma política com a qual eu me entendo bastante mal.
E não vamos falar de futebol. E não vamos falar de
Não, não,
futebol.
futebol não, então isso nem
Isso
vale a pena.
aí
Isso é uma coisa que realmente não.
é o fim
Só
da
estar a
linha.
contar anedotas da
Pois,
coisa que
pá.
não conheço nada. Mas a política portuguesa é uma coisa. Eu expurguei o livro de muitas coisas políticas, as que ficaram são relativamente poucas. Devo dizer-lhe que já gostei muito mais do Isaltino, por exemplo, do que agora. Agora não o aprovo completamente, mas houve uma altura em que o aprovava e agora desaprovo totalmente. Mas em relação ao rum, deixemos a política de parte, porque é realmente uma coisa que não me interessa muito. Mas o rum interessa-me. Há um aspecto no rum, António, eu penso que o António vai gostar desta história. Há uma bebida, aliás, eu falo nela no livro, que é a bebida nacional da Martinique, das Antilhas Francesas, que se chama o Tea Punch. E o Tea Punch é uma mistura de rum com xarope de açúcar, tem que ser, quer dizer, não tem que ser, mas é melhor se for feito com xarope de açúcar, com açúcar líquido e de lima. E quando se pede um tipo, tradicionalmente, isto acabou, claro, estas coisas todas acabam. A última vez que eu estive na Martinique foi para aí, se ponham em 2014, ou coisa que o valha. Ainda só havia um sítio que fazia, portanto, não sei se ainda faz, não, mas tradicionalmente, quando se pedia um tea punch, o empregado do bar trazia uma garrafa de rum, uma garrafa de xarope de açúcar e um prato com limas, e cada um preparava o seu tea punch. Sabe porquê?
Não,
É
não
muito
sei.
giro.
Não.
É muito giro. É que cada um prepara a sua própria morte. E portanto, cada um faz o seu próprio coquetel que é para fazer. Portanto, esta minha relação com o rum é uma relação que começou nas Caraíbas. Eu antes do rum só conhecia aquelas coisas, portanto, dos livros e tal. Comecei a conhecer e a ser um apreciador de rum nas Caraíbas.
A
E
Hemingway, quase a Hemingway ou a
Não, foi
Hunter.
completamente a Hemingway, sim. Aquilo era mesmo, era uma relação hemingueiana que eu tinha em tudo, tanto na quantidade como na qualidade, na quantidade, em tudo. Só que ele bebia mojitos e a minha bebida lá é o rum punch, mas era completamente hemingueiano. Isso eu reconheço, mais uma vez, sem ser de propósito, não é? Não era de propósito. Eu não dizia, vou fazer como o Ernesto, mas pronto, mas fazia. Não. E um bom rum é tão bom como um bom whisky, ou melhor. E o rum normal, quer dizer, é mais fácil agora para mim, neste momento, é mais fácil beber um rum do que beber um whisky. E eu era um grande consumidor do whisky, mas o rum substituiu completamente. Há variadíssimas marcas de rum. A minha favorita é o Mount Gay, porque é uma marca que é o equivalente em rum, é o equivalente ao Johnny Walker, o Red Label, quer dizer, é um rum banal, vulgar e lineu, mas que é bom e que não é caro, pelo menos nas Caraíbas, aqui na Europa é um bocadinho caro. E portanto, esta história do rum e da bebida e tudo é uma coisa que, pronto, que faz parte também da minha vida. Acontece que uma coisa que é preciso dizer é que eu no mar não bebo, no mar não toco coisa. Estávamos a falar da política, portanto, que havia a história do rum também, que o António me perguntou, enfim, sobre o rum, esta relação que eu tenho com o rum, que é realmente uma relação bastante hemingueiana, sem dúvida nenhuma.
Porque uma das
Havia
partes
vários.
que o Luís tem, quando se lê, vamos lendo o livro, percebe-se que há uma ligação particular ao rum, apesar de, em Genebra, num dos bares, prepara um cocktail ou uma bebida. E depois a dona, a patroa ou a co-patroa diz: não, 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 isto vai ser para nós, para os artistas e para os caramelos que vêm aqui, isto nem, não lhes toca nem uma gota. Portanto, nós vamos é
Exatamente.
despachar isto. Portanto,
Eu adoro essa história. O bar era um bar, era um daqueles bares um bocadinho míticos que havia. Quer dizer, em Genebra não era um bocadinho mítico, era um bar mítico. Se eu dizia a alguém que trabalho no Marchand de Sable, o bar chamava-se Marchand de Sable, e Marchand de Sable é o equivalente ao nosso João Pestana, para quem não sabe, em francês é o João Pestana. E a dona era uma rapariga da minha idade, um bocadinho mais velha que eu. E nós dávamos extraordinariamente bem, quer dizer, éramos muito amigos. Sempre tivemos uma relação profissional, mas éramos amigos e ela era uma excelente profissional. E um dia resolvi introduzir os coquetéis ali. Em Genebra ninguém bebia coquetéis, não era habitual. E eu disse-lhe: ó, Deise, vamos fazer só com um, pá. Começamos com um para ver, e também não se pode fazer muito, se o bar é muito pequeno, mas pelo menos temos um, alargamos a nossa oferta. E ela disse que sim, com certeza, vamos a isso. Vamos a coisa. E eu disse: pá, então não te preocupes, que eu preparo a base, tudo que puder ser preparado eu faço em casa, e depois aqui é só acabar, deito-lhe o álcool, ponho no shaker e tá a andar, está pronto. E resolvi começar com uma pinha colada. E em Genebra, a Genebra tem uma vantagem muito grande, é que sempre teve, é que se encontra tudo, não é? Que a Genebra, há gente de todas as nacionalidades, há lojas todas. Portanto, lá encontrei um rum qualquer decente, encontrei um bom sumo de ananás, encontrei um leite de coco bastante, bastante bom, preparei o coquetel todo em casa e depois o bar abria às 5 da tarde, às 7, já não me lembro que horas é que não interessa. O bar abria, vamos supor, às 7 da tarde e eu combinei com a 10 e encontrámos lá às 6. Para, pronto, para prepararmos as coisas e para ela provar o coquetel. E pronto, e assim foi. Chegámos lá às 6, eu preparei-lhe a pinha colada e dei-lhe a provar. Ela provou aquilo, olhou para mim e disse: "Mal, Luís, isto é bom demais para os clientes, vamos nós beber isto." E bebemos nós, tínhamos para cima de 1 litro de pinha colada, que bebemos ali tudo. Quando os clientes chegaram, já estávamos os dois perdidos de bêbados, claro, não, 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 coisa. Mas foi uma noite absolutamente grandiosa e foi uma daquelas histórias do Marchand de Sábado, que era, olha, havia, esse Marchand de Sábado dava para escrever muito sobre a natureza humana. E essa história foi, para mim, é fantástica, porque realmente mostra bem como é que ela era, não é? E mostra bem porque é que eu trabalhei 3 anos para aquele bar. Não foi?
Estamos a chegar ao final da nossa conversa, Luís. Isto passa depressa, isto é como as cerejas, tira-se uma
Isto é um instante.
logo três ou
Passou num
quatro.
instante.
E para terminar, usando a afirmação do Gato Pardo, no Leopardo, do Príncipe de Salina, do Lampedusa, diz mais ou menos isto: uma casa da qual se conhecem todas as divisões não merece ser habitada, sinta-se. E diz:
Exatamente.
pode dizer-se o mesmo das pessoas. E por outro lado, termina o livro, este seu livro, com: a descer todos os santos ajudam. E a subir, quem ajuda? Os demónios? Poderemos contar com um próximo trabalho do Luís, onde estes demónios, que alguns deles, que aqui só afloram os olhos, ou só mostram os olhos e um pouco da cabeça, aquilo que está lá mesmo sem ser o famoso baú, que neste caso é um blog, não é um
Bom,
baú, de Fernando Pessoa, iremos continuar, a poder fruir e a ler, de uma forma encantatória e maravilhosa, de um português cristalino, límpido, único e raro, os textos e os escritos do Luís Serpa.
uma vez mais, muito obrigado, António. Sim, vamos, como lhe disse, eu tomei a decisão de publicar, e a partir do momento em que eu tomei a decisão de publicar, isto é para ir até ao fim. Nunca se conseguem conhecer as divisões todas da casa, mas temos que lutar por isso e temos que tentar, não é? E vou ter o livro, o segundo volume. Eu já estou a trabalhar no segundo volume, isto houve agora aqui um atraso por razões óbvias, mas já estou a trabalhar no segundo volume. E eu quero publicar realmente o blog todo. Quero chegar ao fim do blog, mas basicamente, quer dizer, não sei como é que isto vai ser, como é que se. Eu penso sempre muito no Tristram Shandy, não é? Que
Pois
publicou
pá.
em 8 anos ou 9 anos, ou coisa que o valha, e salvas as devidas proporções. Eu estava a pensar fazer um bocadinho como o Stern e publicar um volume por ano. Não vai ser um volume por ano, mas porque este ano já não vou a tempo de sair desta coisa, mas sim, vou continuar e espero que o meu português mereça os mesmos elogios. Eu faço por isso, pelo menos.
Porque muita da literatura em Portugal, ou a literatura, isto, literatura, até ficam convencidos que é verdade, não é literatura, aquilo que escreve atualmente em Portugal é assim uma espécie de quase um devaneio ou uma excursão ilegível ao supremo disparate. É 99% ou 98% é muito disto e é raro, é precioso, quase um livro como Avenida da Liberdade número 1 de Luís Serpa. Portanto, há que colocar, nós vivemos num tempo de alta velocidade, já nem é a espuma dos dias, as Vanity Press, qualquer tonteria, tem direito a ser editado. Portanto, há que saber escolher, separar o trigo bem maduro do joio que pá e campeia. E esse aí muito e bravo, e agreste, mas pronto, é o que há.
António, muito obrigado. Muito obrigado, não posso dizer mais nada. Muito obrigado. Sim, eu tento fazer por isso. Eu tento. É como lhe disse, este livro é muito, muito trabalhado. A minha escrita é muito trabalhada e pronto, olha, fico muito contente por ver que isso é visto e apreciado. Agradeço-lhe bastante.
Final da edição número 642 de Livros com Rumo. Transmitimos a segunda e última parte da conversa com Luís Serpa a propósito da sua estreia em livro com Avenida da Liberdade número 1, uma edição da Bookbuilders. Estamos de volta na próxima semana com mais conversas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite e, se for o caso, boas férias.